Ciao carissima, tutto bene? Benvenuto, benvenuta alla tua lezione di grammatica in pratica dell'unità 23. Eccomi qua di nuovo. Dunque, nella lezione di oggi noi vedremo il congiuntivo trapassato. Prima di cominciare a vedere le nostre frasi, no? Ti voglio proporre la tua sfida del giorno. Dunque, sai quando ti penti di non aver fatto qualcosa? Então, sabe quando si arrepende di non ter feito alguma coisa? Como você diria in italiano essa frase aqui, ó? Ah, se eu tivesse estudado mais, eu teria passado na prova. Como dizer isso em italiano? Até o final da aula você vai com certeza conseguir responder esse desafio para mim e eu vou retomar e a gente vai esclarecer isso juntos, juntas. Cominciamo allora col nostro ponte. Dunque, vediamo le nostre frasi. Frasi affermative per adesso. Frase 1. Cosa ci dice? Pensavano che io mi fossi divertita. Però non è stato proprio così. No, achavam, pensavam, acreditavam que eu tinha me divertido. Mas não foi bem assim. Então, primeira coisa que a gente tem que olhar aqui, ó. Como tá começando essa frase? Pensavam, pensavam, vem do verbo pensare. E depois dele, o que a gente tem? O que. E este que, junto com o pensare, me pede congiuntivo, como a gente já comentou. Aqui o pensare tá no passado, né? Tá no imperfeito, então um tempo de passado. Pensavam. Então eles achavam, eles acreditavam, eles pensavam, ok? Então, por ter este verbo aqui numa relação de passado, o meu conjuntivo também precisa expressar algum tipo de passado. Por isso eu não tenho um conjuntivo presente, mas eu tenho agora aqui um conjuntivo trapassato, que me indica essa anterioridade, uma ação anterior à outra, assim como é a característica do trapassato em si. Lembra quando a gente estudou o trapassato próximo do indicativo? Ele justamente era o pai dos passados, né? Ainda brinquei com isso. É justamente o que está acontecendo aqui. Ele herda essas características, não é? Do trapassato. Aqui é no conjuntivo, mas ainda assim ele exerce essa função de ser o pai dos passados, não é? Então eu estou falando de uma ação anterior ainda à outra no passado. Então imagina, por exemplo, que você foi para Disney, voltou da Disney e as pessoas ficaram achando que por lá, quando você estava lá, você tinha se divertido horrores. Só que por algum motivo não foi bem assim, não foi como você esperava. Então, essa frase justamente pode expressar esse sentido, ó. Pensavam que eu tivesse me divertido, mas não foi bem assim. Então, você já foi para Disney, já voltou, não tem mais o que mudar nessa situação. E aí, a gente está expressando essa opinião. Pensavam que eu tivesse me divertido. Olha aqui então para a estrutura mi fossi divertita, que vem do verbo divertir-se. Esse verbo é um verbo reflexivo, não é? Então, divertir-se, que é se divertir. Aqui eu tenho me fosse divertita para indicar justamente tivesse me divertido. Em português, a gente pode até dizer, não é? Tivesse me divertido, só que fica meio estranho. Por isso que na tradução a gente colocou achavam que eu tinha me divertido, porque fica mais natural, ok? Só que no italiano o que a gente tem é um tivesse, ok? Então pensavam, achavam que eu tivesse me divertido. Como divertir-se é um verbo reflexivo, ele vai precisar do verbo essere, e é justamente esse fosse aqui. Porque o conjuntivo trapassato, como ele se forma? Ele se forma com essere ou avere, que são os nossos auxiliares, não é? No conjuntivo imperfeito. Ok? Então a gente tem ali o fosse, que é o conjuntivo imperfeito do verbo essere. Então, o auxiliar essere ou avere vai estar nessa forma do conjuntivo imperfeito, mais o particípio passado, ok? Do verbo principal. Então, più il participio passato del verbo principale. Essere ou avere al conjuntivo imperfeito, più il participio passato di quel verbo. Por isso, então, mi fossi divertita. E aí, veja, divertita, com essa terminação aí feminina para indicar justamente esse gênero, não é? Então, eu estou falando, por exemplo, que eu tivesse me divertido, ok? Então, por isso, divertita. Se fosse homem, seria mi fossi divertito. E por fim, na frase, nós temos non è stato proprio così, para indicar justamente que não foi bem assim que as coisas aconteceram. Então, este proprio tá reforçando essa ideia, não foi bem assim, tá? Então, non è stato proprio così. Benissimo, andiamo avanti, vediamo la frase 2, che dice: se tu avessi usato il congiuntivo trapassato, Con lei non sarebbe andata poi male. Ali no final a gente tem entre colchetes Lorenzo Baglioni. Não sei se você conhece o Lorenzo, mas ele é um cantor que é muito conhecido na Itália, ganhou inclusive o Festival de Sanremo recentemente, nos últimos que teve, né? É, essa música que ele fez se chama Il Congiuntivo, ok? Se chama Il Congiuntivo. E essa música é muito legal, é uma das minhas músicas favoritas em italiano. Eu escuto ela sempre porque ela faz uma revisão de tudo que a gente precisa saber sobre o conjuntivo. E é muito legal essa música, fica na cabeça da gente. Então, uma dica que eu te dou para estudar o conjuntivo, dá uma olhadinha lá depois da aula no YouTube, procura essa música, Il Congiuntivo, do Lorenzo Baglioni. Tenta entender o contexto do clipe, é bem legal e importante analisar o clipe também, que ele traz bastante informação do que está acontecendo, que ele cria uma temática ali por trás. E a letra é muito legal, depois você pode comparar a letra e estudar também junto com a letra, porque é bem legal mesmo. Então, essa frase aqui, ela encontra contexto lá no clipe da música do Lorenzo, tá? Então, eu extraí de lá esse trechinho que justamente está usando o congiuntivo trapassato na frase, ok? Então, ó, se tu avessi usato, esse avessi usato é justamente o congiuntivo trapassato do verbo usare. Então, se você tivesse usado o congiuntivo trapassato, então ele tá falando, se você tivesse realmente usado essa forma verbal aí com a pessoa em questão, você talvez teria se dado melhor. Porque esse clipe, ele faz uma sátira com as paqueras. Então, por exemplo, lá no clipe tem a moça que ela tá assim sendo cortejada por um rapaz e ele dá um bilhete de amor para ela em forma de coração, só que ele escreve errado. Então, justamente ele constrói esse tipo de hipótese que a gente vai ver com mais detalhes também na próxima unidade. Ele escreve essa hipótese errada com o tempo verbal errado. E aí a moça fica meio, nossa, escreveu errado, né? Acho que eu não gosto mais de você. Então, ele faz essa brincadeira, né? Tem muita gente que ainda brinca com relação aí sobre erros de gramática, que faz a gente talvez não gostar tanto mais assim do crush, né? Então é uma brincadeira que ele faz e ele desenvolve a trama em torno disso. Então, isso que torna mais interessante ainda. E aí, no final, o rapaz aprende qual é o certo e realmente consegue conquistar a moça. Mas é bem interessante de analisar. Então, veja, foi justamente por isso tudo que eu comentei sobre a temática da música que aqui tá escrito com o congiuntivo trapassato. Porque, ó, se tu avesse usado, então se você tivesse usado, não tem mais como voltar atrás. Você já usou o verbo errado e não tem mais como consertar. Mais pra frente, você pode até tentar arrumar o seu erro. Mas naquela situação lá, acabou, não tem o que fazer. É um leite derramado, né? Agora não adianta chorar em cima. Então, por isso que a gente usa o conjuntivo ultrapassado, justamente para indicar essa anterioridade e que você não tem mais o que fazer. A situação já era, acabou, não tem remédio. Então, aqui nessa frase, a gente encontra elementos que a gente já viu anteriormente, que é a relação de condição e consequência. Lembra disso? Então, aqui nós podemos extrair esses dois pontos. Então, condição é tudo aquilo que vem acompanhado por um se, não é? Aqui neste caso é o quê? Se tu avesse usato. Então, a minha condição é essa. Se tu avesse usato. Ok? Então, essa é a minha condição. Se você tivesse usado o conjuntivo ultrapassato, o que que teria acontecido? Con lei non sarebbe andata poi male. Ok? Então, este sarebbe andata vem justamente da construção do sarebbe, que é o verbo essere, né, no condicional presente, mais o andata, que está no participio passado. Então, esses dois juntos formam o condicional passado, ok? Para indicar alguma coisa que teria acontecido, ok? Então, veja, sarebbe andata é uma estrutura que a gente usa muito no italiano para perguntar como algo foi, como alguma situação foi, ok? Então, a gente fala muito, é muito comum você escutar, ah, como é andata? Como é andata? Então, como foi aquela situação? Como se desenrolou? O que que aconteceu? Foi bom? Não foi bom? Então, aqui eu estou dizendo justamente isso. Sarebbe andata, non sarebbe andata poi male. Então, a situação não teria sido tão ruim, porque como ele escreveu errado, a moça não quis nada com ele. Então, se ele tivesse usado o tempo certo, não teria dado uma coisa tão ruim assim. E ali, a situação seria outra. Mas não tem mais como arrumar essa situação. Então, por isso que é uma situação que eu costumo brincar e falar que é leite derramado. Porque quando a gente derruba o leite, não tem como mais lá ficar chorando em cima, né? Acabou, não tem remédio, é só limpar e tocar a vida pra frente. É justamente isso que expressa esse significado que tem o conjuntivo ultrapassato quando ele se casa aí tem uma consequência com o condicional passado. Já acabou, não tem mais o que fazer. Então, se você tivesse usado o conjuntivo ultrapassado, com ela, com a moça, não teria se dado tão mal. A situação não teria ido tão mal a pior. Muito bem, a gente entende, então, que as partes que expressam condição nas hipóteses, elas aparecem com o se e junto com o se tem um conjuntivo, ok? O condicional vai aparecer sempre na consequência, tá? Então, o que tiver expresso por condicional, seja presente ou passado, vai me expressar a consequência. E o que tiver acompanhado do se precisa estar num dos tempos do conjuntivo para expressar justamente essa condição, ok? Então, aqui é uma hipótese da irrealidade, porque como eu comentei, a situação já acabou e não tem mais o que fazer sobre isso. Então, por isso é considerada uma hipótese da irrealidade. Irrealidade porque é impossível que essa situação se tome jeito, né? Porque já acabou, já foi, já aconteceu, não tem mais nada para fazer. Então, por isso, hipótese da realidade. Então, agora eu vou te mostrar qual foi a frase que esse rapaz disse para a moça no começo do clipe, que ela ficou tão assim, nossa, que esquisito, né? Esse rapaz não sabe aí a gramática. Então, olha só, a frase foi essa. Ele escreveu num bilhetinho de coração e disse: Se io starei con te, sarei felice. Agora eu vou te deixar um mini desafio aqui no meio da aula. Pausa o vídeo, tenta olhar para essa frase aqui, se io starei con te, sarei felice. Tenta aí pensar com você mesmo, com você mesma, como seria a frase correta, não é? De acordo com isso que a gente tem visto de condição e consequência. Ó, se io starei con te, sarei felice. Onde está o erro e como a gente pode arrumar isso, tá? Então, pausa o vídeo aqui. Pensa aí nessa frase, depois dá play de novo, que no final, quando for retomar lá nossas figas, que eu te fiz no começo da aula, eu retomo isso aqui também. Vediamo adesso la frase 3. Se Antonio avesse studiato di più, avrebbe superato l'esame. Então, se o Antonio tivesse estudado mais, ele teria passado na prova. Olha, aí deu boa traduzir bem um para um, não é? No italiano pro português, porque, ó, se Antonio avesse studiato, então, se o Antonio tivesse estudado, tá ao mesmo tempo, tá? No subjuntivo também no português. Mas, então se ele tivesse estudado mais, teria passado, ó, avrebbe superato, teria passado na prova, l'esame, ok? Então lembrando que o conjuntivo trapassato vai sempre expresso aí na parte de condição, não é? Quando ele é usado para fazer hipóteses, então junto com o se, esse conjuntivo aparece. Na parte da consequência, aparece o condicional, seja presente, seja passado. Então, aqui, o que a gente tem de condição e de consequência? Se Antonio avesse studiato, o que teria acontecido? Qual seria a consequência do Antonio estudar mais, se ele tivesse estudado mais? Teria superado o exame, teria passado na prova. Então, avrebbe superato. Ok? Então, teria passado. Então, veja, avesse studiato é a forma do verbo studiare, que é estudar, não é? No congiuntivo trapassato, eu digo ho studiato no passato próximo, então eu uso avere, não é? Então, o verbo studiare mi pede avere. Por isso, avesse con la e finale, perché si riferisce ad una terza persona, a un lui, ad Antonio, ok? Então, por si riferire a una terza persona è avesse, que é o auxiliar no conjuntivo imperfeito, mais o participio passado do studiare, que é studiato. E ali na consequência temos avrebbe superato, porque o superato vem do verbo superare, que é passar, não é? Esse sentido de passar na prova. Então, avrebbe é o auxiliar que pede o superar. Então, avrebbe superato. Note aqui, mais uma vez, essa ideia por trás aí do leite derramado que eu comentei. Então, pensa nesse ditado que eu acho que ajuda. Pelo menos pra mim ajudou quando eu tava aprendendo esse sentido. A frase fala que se o Antônio tivesse estudado mais, ele teria passado na prova. Então, ele já fez a prova, ele tirou uma nota baixa, ele reprovou na prova, não tem mais o que fazer. Então, se antes de fazer a prova ele tivesse estudado mais, aí sim o resultado seria diferente. Esse é o grande sentido do conjuntivo trapassato, que justamente indica essa anterioridade, ok? Uma ação anterior à outra e que não tem mais remédio, acabou, não tem mais como arrumar. Benissimo, vediamo la quarta frase che dice: Roberto si è comportato male perché credeva che avessimo parlato male di lui. Ma non è vero. Então, ó, O Roberto, ele se comportou mal porque ele acreditava, ele estava achando que nós tivéssemos falado mal dele, mas não é verdade. Então veja que aqui também deu boa, né? A gente conseguiu traduzir tivéssemos falado no português, que é justamente essa estrutura que a gente usou no italiano. Nem sempre isso é possível de fazer, não é? Porque às vezes quando a gente traduz com esse tivéssemos falado, por exemplo, com esse tipo de estrutura, não é? Que a gente tem no português, fica meio esquisito, como a gente viu lá na primeira frase, não é? Que a gente acabou usando um tinha no lugar de tivesse. Bom, aqui no começo da frase, só para refrescar sua memória, a gente tem um passato próximo, não é? Do comportar-se. Então, si è comportato. O comportarsi è un verbo riflessivo e per questo dobbiamo scriverlo così, no? Si è comportato. Na sequência, então, nós temos o credeva che. Lembra que eu sempre comento com você que quando a gente tem estrutura de credo che, ritengo che, penso che, esses verbos de achismo, vamos dizer assim, daquilo que você emite uma opinião, que você acha que é alguma coisa, a gente precisa do conjuntivo na sequência para completar esse pensamento. Aqui a gente tem justamente o credere che, não é? Só que este credere está conjugado aí no imperfeito. Então, credeva che. Então, ele achava, ele pensava, ele acreditava que alguma coisa. Esse alguma coisa vai ser expresso no conjuntivo. Aqui está sendo expresso no conjuntivo trapassato, porque me indica aí essa anterioridade a uma outra ação no passado. Então veja, avessimo parlato vem de qual verbo? Vem do verbo parlare, ok? Esse avessimo é o meu avere, não é? No conjuntivo imperfeito, ok? Ela é a forma dele no conjuntivo imperfeito, porque ele está como meu auxiliar aqui, não é? Porque eu tenho o verbo parlare, eu digo ho parlato. Se eu digo ho parlato, qual auxiliar é? O avere. Então aqui ele também se mantém, não é? O avere junto com o parlato. Só que aqui ele está no conjuntivo imperfeito, porque ele precisa ser expresso por meio do conjuntivo trapassato, que usa justamente o auxiliar no imperfeito do conjuntivo. Mais o particípio passado. E é por isso então que nós temos aí mais o parlato junto para dizer tivéssemos falado, porque o avessimo faz referência a nós, ok? A persona noi. Então, como eu comentei, fixa bem essa informação, o conjuntivo trapassato me indica essa anterioridade, né? Então, tivéssemos falado. É diferente se eu usasse, por exemplo, o conjuntivo imperfeito para dizer isso. Então, o Roberto achou que a gente estava falando mal dele. A gente pode expressar esse sentido de ideia usando, por exemplo, credeva che parlassimo male di lui. Só que aí muda um pouco a situação. Muda porque o parlassimo é como se, por exemplo, tá um grupinho ali falando alguma coisa e chega o Roberto. Só que ele acha que esse grupo ali de pessoas está falando mal dele. E daí essas pessoas notam que o Roberto ficou meio assim, né? Tipo, com aquela cara que, ai, estão falando mal de mim. Pode ser que nem seja verdade, né? Mas esse grupo pode falar, ó, credeva che parlassimo male di lui. Então, ó, eu posso dizer, dar essa ideia de que, olha, o Roberto tava achando que a gente tava falando mal dele. Então, é uma coisa mais concomitante, mas ao mesmo tempo que o Roberto achava, era aquela situação de estar falando mal dele estava acontecendo também. Por isso, essa contemporaneidade, que é justamente a característica do imperfeito, não é? No italiano. Não somente no indicativo, quanto também no conjuntivo. Então, credeva che parlassimo, é bem contemporâneo. Se eu digo credeva che avessimo parlato, então ele credeva che avessimo parlato. Então é essa coisa de anterioridade, ok? Que o conjuntivo trapassato expressa, que é diferente de dizer credeva che parlassimo male di lui. Então esse parlassimo é bem concomitante ao mesmo tempo deste credeva. Só que o avessimo parlato, ele acontece antes aí do credeva, que ele está expressando essa opinião. Vou tentar te explicar isso um pouquinho melhor, colocando datas fictícias, para você ver bem essa relação de anterioridade no passado, que é característico do conjuntivo ultrapassado. Então, imagina comigo que hoje, dia 6 de agosto de 2020, tá? Põe essa data na sua cabeça, faz de conta que hoje é esse dia, tá? Então, esse é o nosso presente. Então, vamos imaginar, se a gente está em agosto, o Roberto, ele estava achando essa coisa, alguém estava falando mal dele, no dia 9 de maio de 2020. Então, ó, é anterior, né? A gente está em 6 de agosto, eu voltei um pouquinho, porque justamente credeva, um tempo de passado. Então, esse achismo do Roberto está remetendo a 9 de maio, por exemplo, tá? Só para você entender essa relação de tempo. Então, lá no dia 9 de maio de 2020, algum tempo atrás, Roberto credeva que avessimo parlato. O avessimo parlato não pode entrar aqui no dia 9 de maio, porque não aconteceu nesse mesmo momento, aconteceu antes. Então, imagina que tenha acontecido no dia 2 de maio. No dia 2 de maio de 2020, aí sim essa ação de ter falado mal aconteceu. Então, avessimo parlato. Então, se a gente precisar colocar numa linha do tempo para enxergar melhor essa relação de anterioridade no passado, 6 de agosto, hoje, eu estou falando que lá no dia 9, o Roberto estava achando que antes disso, lá no dia 2 de maio, tivessem falado mal dele. Então, é essa relação de passado anterior que eu estou comentando o conjuntivo ultrapassato. É isso que expressa o conjuntivo ultrapassato. E se eu quisesse dar essa ideia de contemporaneidade, de acontecer ao mesmo tempo, para usar, como eu tinha comentado, o parlássimo, aí eu já não precisaria pensar nessa anterioridade. Então, o parlássimo ia acontecer aqui, ó, juntinho. Então, essa ação de falar mal do Roberto aconteceu ao mesmo tempo que ele estava achando aquilo. Então, em relações temporais, tá? Então, acontece na mesma linha de progressão no tempo. Então, credeva que parlassimo é numa linha. Se eu digo avessimo parlato, aí já não posso usar aqui e eu preciso expressar essa anterioridade, como eu coloquei aqui, 2 de maio, ok? Então, são essas as relações que a gente consegue diferenciar o conjuntivo ultrapassato do conjuntivo imperfeito. Benissimo, prossima frase. Frase 5. Credevo che foste andate in Italia l'anno scorso. Então veja mais uma vez o conjuntivo ultrapassato sendo usado para expressar essa anterioridade. Então, credevo che mi pede um conjuntivo depois dessa estrutura. Você já sabe disso, como eu sempre comento, né? Então, credo que, aqui credevo que, então eu achava que, acreditava que. O que é que eu acreditava? Que vocês tivessem ido para a Itália no ano passado. Então, ó, tivessem ido. Aqui eu estou expressando essa anterioridade. Embora em português a gente tenha dito, ó, tinham ido, porque ficaria mais estranho dizer tivessem ido nessa frase, não é? Em algumas frases dá boa a gente manter assim, mas em outras a gente troca por um tinha, não é? Como a gente fez aqui, tinham ido. Então note mais uma vez, ó, o foste, andate, que é justamente o meu auxiliar, não é? Que aqui neste caso é o essere no conjuntivo imperfeito, ok? Mais o quê? O particípio passado do meu verbo principal, que neste caso é o andare, e aí virou andate, porque eu tenho essa marca aí de feminino plural, ok? Andate. Então, note, isso é bem importante, como eu estou reforçando bastante, porque essa é a ideia de anterioridade. Eu estou usando essa estrutura do credevo que já me pede conjuntivo, e aí, por ter este credevo, que é numa forma de passado, o que eu vou expressar com o conjuntivo vai ser alguma coisa no passado também. Então, mas faz de conta que há 2 meses eu estava achando que vocês tinham ido no ano passado. Então, há 2 meses eu achava que antes ainda vocês já tivessem ido para Itália, ok? Então, anterioridade. Credevo que foste andato. Então, achava, acreditava que vocês tivessem ido para Itália. Frase 6. Loro. Avrei detto che Luigi e Pierpaolo non fossero ancora tornati dalla Spagna. Então, avrei detto che. Então, eu teria dito que o Luigi e o Pierpaolo não tivessem ainda voltado da Espanha. Então, imagina que o Luigi e o Pierpaolo são amigos teus e aí eles vão lá passar férias na Espanha. E aí eles acabam voltando, só que você não fica sabendo. Aí você encontra um amigo em comum que também conhece o Luigi e o Pierpaolo e fala: Nossa, você viu que eles voltaram? Não, oxe, pra mim eles estavam lá ainda. Se você não me dissesse, eu com certeza teria dito que eles ainda nem tinham voltado. Então é justamente esse tipo de ideia que essa frase expressa, ok? Então, avrei detto che Luigi e Pierpaolo non fossero ancora tornati. Então veja, avrei detto a minha estrutura do condicional passado, ok? Para dizer justamente que você teria dito. E aí na sequência a gente tem fossero ancora tornati, non fossero ancora tornati, usando o conjuntivo porque é uma frase de incerteza, não é? Você não sabia, não tinha certeza se eles tinham voltado ou não. Então, non fossero ancora tornati. Fossero é do essere, não é? Conjugado no conjuntivo é imperfeito, não é? E aí ele está sendo como auxiliar de qual verbo? Do verbo tornare, ok? Então, tornati é o particípio passado aí com essa marquinha de plural misto, tornati. E aqui mais uma informação sobre o tornare, porque chi torna, torna da un posto, ok? A preposição que a gente usa com tornare é o da. Por isso, dalla Spagna. Porque si articolou, porque eu digo la Spagna, então dalla Spagna. Benissimo, cominciamo adesso il blocco di frasi negative. Vediamo la prima. Se non avessi bevuto troppo ieri sera, oggi non avrei i postumi della sbornia. Então, se eu não tivesse bebido tanto ontem à noite, hoje eu não me sentiria de ressaca, não estaria com ressaca. Acho que é um tipo de situação que acontece bastante, não é? Então a gente tem também a relação aqui de condição e de consequência, porque eu tenho aquele se ali no começo da frase, não é? Então qual é a minha condição? Se non avessi bevuto. Bevuto troppo. Opa! Bevuto. Então se eu não tivesse bebido muito ontem à noite, é a minha condição. O que que teria acontecido se ontem à noite eu não tivesse bebido muito? A consequência seria non avrei i postumi, ok? Non avrei i postumi della sbornia. Então veja só por essa estrutura. Avessi bevuto, aqui vem do verbo bere, ok? Então bere a gente usa o avere como auxiliar, por isso avessi, aí relacionado à primeira pessoa. Que eu avesse. Então, avesse bevuto, tivesse bebido eu. Depois nós temos a consequência, non avrei i postumi della sbornia. Então, non avrei tá justamente em qual verbo? O verbo avere. No condicional simples, não é? Para indicar alguma coisa que seria, não é? Neste caso, eu não teria agora essa sensação de ressaca, ok? Então aí tem uma relação com o presente, porque agora eu tô de ressaca, mas se ontem eu não tivesse bebido tanto, hoje eu não estaria assim. Então aqui é uma hipótese da irrealidade, porque eu não tenho mais como ajeitar essa situação, não é? Uma situação leite derramado, como eu brinco, não é? Porque eu já bebi, ontem à noite eu bebi todas, enchi o caco e agora eu tô me sentindo mal dessa forma. Então não tem remédio, né? Eu já bebi tudo que eu tinha que beber ontem à noite. Então não tem como arrumar. Por isso é uma hipótese da irrealidade. Só que eu tenho reflexos disso no meu presente, porque eu disse non avrei i postumi della sbornia. Isso me indica que no presente, no atual momento, eu estou sentindo esses reflexos de ter bebido ontem à noite. Então, por isso, por mais que seja uma hipótese da irrealidade, que não tem remédio, isso se reflete no presente, justamente expresso por esse condicional presente, né? Como o próprio nome já diz, que dá essa relação com o presente. São os reflexos, as consequências disso no presente. E aqui, por último, eu só te chamo a atenção para a estrutura, né? Postumi della sbornia, que seria a nossa ressaca, não é? Porque em italiano a gente não tem uma palavra só como a gente tem em português, ressaca, não é? A gente precisa dizer tudo isso, postumi della sbornia. Veja que curioso, então, a gente fala sbornia, não é? Porque sbornia é aquele estado que a gente fica alterado quando a gente bebe demais. Então, é algo bem característico de algo causado por bebidas alcoólicas. Então, quando você fica bem altinho, altinha, sabe? Então, é isso que acontece com a palavra sbornia. Póstume é igual a gente tem na palavra portuguesa, né? Póstumes, né? Então, alguma coisa que acontece depois. Então, algo que vem depois desse estado aí de alteração que a gente fica com, por causa do álcool. Frase 8. Non immaginavamo che fossi arrivato con l'aereo. Então, não imaginávamos que você tivesse chegado de avião. Então, provavelmente é alguém aí que sente muito medo de avião, né? Que fala que nunca vai andar de avião, mas aí acaba cedendo. E quando chega essa pessoa, vocês ficam super admirados. Nossa, a gente nunca teria dito que você teria vindo de avião. Então, por isso, não imaginávamos que você tivesse chegado de avião. Embora possa parecer um pouco diferente, né? A gente fala tivesse chegado no português, mas é bem essa estrutura que está sendo usada no italiano, ó. Fosse arrivato. Porque é o que a gente precisa usar para expressar essa ideia, justamente porque non immaginavamo che mi pede congiuntivo. E aqui eu estou expressando uma anterioridade, então precisamos do congiuntivo trapassato. E por que que expressa essa anterioridade? Porque essa pessoa já chegou, ela já pegou o avião, já desceu do avião, já desfez as malas. E aí a gente encontra essa pessoa, né? Então, non immaginavamo che fosse arrivato con l'aereo. Então, por ser uma ação anterior à outra, não é? No passado, ele já chegou, não tem mais o que fazer sobre essa situação. A gente usou o congiuntivo trapassato. Portanto, recapitulando sobre a estrutura em si, não é? Fosse arrivato vem do verbo arrivare, não é? Que ele pede o essere. Por isso, nós temos o fosse, que me indica a segunda pessoa ou primeira pessoa. Aqui fica claro que é uma segunda pessoa, ok? Então, fosse arrivato Ó, a terminação aí de o para me indicar o gênero masculino. Se fosse uma menina, seria fosse arrivata. Benissimo, la prossima frase ci porta una ipotesi. Vediamola. Se Lucia non avesse risparmiato, non sarebbe riuscita a comprarsi la macchina. Então, se a Lucia non tivesse economizado, não teria conseguido comprar o carro. Então vamos analisar aí por partes. Temos condição e temos consequência. Qual é a condição e qual é a consequência? Por condição, a gente sabe que é aquilo que está acompanhando o se, não é? Então a condição é se Lucia non avesse risparmiato. Opa. Ok? Então se a Lucia não tivesse economizado, né? E aqui a gente tem o verbo risparmiare, que é economizar, e mais referente à parte financeira, né? Então, economizar dinheiro, risparmiare. Então, se ela não tivesse economizado, o que é que teria acontecido ou não teria acontecido? Ela não teria conseguido comprar o carro. Então, non sarebbe riuscita, ok? Então ela não teria conseguido. Veja que aqui nós temos o riuscire, não é? Que é conseguir. Então, riuscire, ele vai usar o verbo essere. Eu digo sono riuscita. Então, eu consegui fazer alguma coisa. Aqui, como é o condicional passado, não é? Então, sarebbe riuscita, porque o essere é em terceira pessoa. No condicional simples, é sarebbe, e aí se juntou ao participio passado do riuscire, né? Que é o verbo principal para indicar essa ideia de ter conseguido ou não alguma coisa. Portanto, sarebbe riuscita. Se fosse homem, seria sarebbe riuscito. Então veja que aqui é uma hipótese da irrealidade, porque a situação já foi, tá pronta e acabada, não tem mais o que fazer. Porque, ó, ela já comprou o carro. Non sarebbe riuscita a comprarsi la macchina se non avesse risparmiato. Então, eu tô dizendo que se ela não tivesse economizado, ela não teria conseguido comprar o carro. Então, o que que eu tô dizendo com isso? Ela já comprou o carro, ela já economizou, já foi lá, já comprou e tá dirigindo por aí. Então, é uma hipótese da irrealidade, ok? Porque não tem mais o que fazer, a situação já foi, eu só estou comentando a respeito. Tá, Kiara, mas e esse comprar-se ali que apareceu depois? O que que acontece? Então, a gente tem o verbo comprare, não é? Que é comprar. Aqui a gente usou comprar-se porque é um verbo reflexivo, tá? Esse verbo existe no italiano, assim como muitos verbos, não é? Que tem a sua forma de base no infinitivo, mas também tem a sua versão do reflexivo. O italiano gosta muito disso. E às vezes ele usa essas formas realmente para dar essa intensidade, para intensificar, para colocar afetividade também. Então é como se a Lucia tivesse comprado para ela mesma o carro. Então é esse, na verdade, o sentido, né? Que a Lucia se comprou o carro, né? Então é como se fosse isso. A Lucia se comprou o carro porque ela conseguiu economizar. Então é esse o sentido por trás deste comprar-se, ok? Benissimo, vediamo adesso la frase 10. Se non avessimo preso il treno delle due, saremmo arrivati in ritardo a Roma. Quantos R's, né? Saremmo arrivati in ritardo a Roma. Quasi un trava-línguas, né? Então, ó, se a gente não tivesse pego o trem das duas, a gente teria chegado em atraso, atrasados em Roma. Então veja que mais uma vez a gente tem condição e consequência aqui, tá? E é mais uma hipótese da irrealidade. A gente vai conversar mais sobre isso na próxima unidade, fica tranquilo, tranquilo. Então veja, se non avessimo preso il treno delle due, saremmo arrivati in ritardo. Então aqui eu já estou dizendo que a gente pegou realmente o trem das duas e chegamos a tempo a Roma. Porque se a gente não tivesse pego este trem especificamente das duas, com certeza a gente teria chegado atrasados em Roma. Então por isso é uma hipótese da irrealidade, porque já foi a situação, não tem mais o que fazer. Estamos somente comentando a respeito dela. Se tivesse sido de alguma outra forma, o resultado seria, teria sido outro bem diferente. Então qual é a condição aqui? Se non avessimo preso, então se não tivéssemos pegado o trem das duas, o que é que teria acontecido? Saremmo arrivati in ritardo. Então a condição é essa: se a gente não tivesse pego este trem, a consequência disso seria que nós teríamos chegado atrasados em Roma. Se eu dissesse, por outro lado, se eu trocasse esse avessimo preso por um imperfeto, um conjuntivo imperfeto, prendessimo, o que que aconteceria? Lembra que a gente comentou sobre isso nas frases anteriores? Se não havêssemos preso, já acabou a situação. Então a gente já chegou em Roma. Eu tô só falando, ó, se a gente não tivesse pego, a gente teria chegado atrasado. Mas deu tudo certo, a gente pegou esse trem, tá tudo ok. Então agora, se eu mudo, só para você entender essa relação aí de relação temporal dos conjuntivos, tá? Então do imperfeito com o ultrapassado, porque eles têm essa relação. se eu dissesse, por exemplo, prendêssemo ao invés de avêssemo preso, aí eu mudaria o meu sentido, ó. Se prendêssemo il treno delle due, arriveremmo puntualmente a Roma. Então agora provavelmente a gente está cogitando ainda qual horário de trem pegar, qual trem exato seria o melhor para chegar pontualmente em Roma. Então aqui eu tô falando, olha, se a gente pegasse esse trem aqui das duas, a gente chegava a tempo, hein? Então, ó, aqui já muda a minha situação. Tem como fazer algo a respeito? É uma possibilidade, tá? Então, se prendêssemo il treno delle due, então se a gente pegasse o trem das duas, arriveremo puntualmente a Roma. Então, a gente chegaria pontualmente a Roma. Então, aqui ainda dá aí para brincar um pouco com a situação, porque ainda não aconteceu. Ainda tá no campo das possibilidades. Então, não aconteceu ainda. A gente está cogitando as hipóteses. Mas ali, com o conjuntivo ultrapassato, acabou. Tô falando que a situação já foi, a gente já pegou o trem, já chegamos em tempo em Roma e tá tudo certo. Vediamo la frase 11. Cosa dice? Non pensavo che foste partiti con quel brutto tempo. Então a tradução é: Não achava, eu não pensava que vocês tivessem saído com aquele tempo horrível. Então eu tô falando que eu não achava que vocês tivessem saído. Significa que vocês saíram, mesmo com aquele tempo horrível, vocês saíram. E agora eu tô comentando, nossa, eu não achava que vocês teriam feito isso, hein? Não achei que vocês tivessem saído com aquele tempo. Achei que vocês tinham ficado em casa. Então veja que aqui o conjuntivo ultrapassado me está dando essa significação, né? Que não tem mais o que fazer. Vocês realmente saíram e eu não tô acreditando nisso. Então veja, a estrutura não pensava o quê? Vem do verbo pensare, que é um verbo de incerteza, uma coisa que você acha, um achismo. Por isso precisa do conjuntivo, não é? E aqui está expressando essa anterioridade, não é? Como eu já comentei. Então, este foste partiti vem do verbo partire, ok? Então, o foste é o meu conjuntivo presente del verbo essere, porque o partire usa o verbo essere. Eu digo sono partito, sono partita, per esempio. Dunque, per questo qua ho usato foste, che è il congiuntivo presente del verbo essere, no? Então, por isso que eu usei o foste, che è justamente o meu congiuntivo presente do auxiliar essere, che è usato con o verbo partire. E o partiti, che è o participio passato, aí indicando este plural misto, no? Foste partiti. Per ultimo, vediamo la nostra frase 12. Benché non avessero risolto il problema in tempo, sono comunque riuscite a trovare una soluzione. Então, embora não tivessem resolvido o problema, ó, tivessem resolvido, em tempo conseguiram ainda assim encontrar uma solução. Então, olha só, benché é uma conjunção em italiano que me pede conjuntivo na grande maioria dos casos que ela vai aparecer. Então, por isso que sim ou sim a gente ia ter um conjuntivo ali depois. Como eu estou dizendo, tivessem resolvido, então, ainda que eles não tivessem resolvido, eles conseguiram encontrar uma solução. Então, ó, eles conseguiram encontrar uma solução. Então, significa que já está passada essa situação, não tem mais o que fazer. Eles encontraram uma solução, mesmo não tendo resolvido o problema antes, ok? Então, veja como essa anterioridade é expressa por esse conjuntivo ultrapassato ali, que é no non avessero risolto, que vem do verbo risolvere, ok? Então, avessero risolto, referente a loro, ok? Risolvere, ali o participio passato dele tá aparecendo no risolto, e o avessero, che è o auxiliar, não é? Do risolvere, che è o verbo avere, tá fazendo essa referência aí a loro. Loro non avessero risolto. E aí essa estrutura é muito legal, muito interessante do italiano. Sono comunque riusciti. Esse comunque dá essa ideia justamente de ainda assim eles conseguiram fazer isso. Então, sono comunque riusciti a trovare una soluzione. Então, ainda assim, apesar de tudo, eles ainda conseguiram encontrar uma solução. Então, aí é um passato próximo, né? Sono comunque riusciti, vindo do verbo riuscire, não é? Riuscire, opa! Riuscire, che è conseguire. Então, eles conseguiram, não é? Riusciti, marchigna lì di plural. Perfetto! Allora andiamo al momento del nostro grande salto, rileggiamo tutte le frasi. Pensavano che io mi fossi divertita, però non è stato proprio così. Se tu avessi usato il congiuntivo trapassato, con lei non sarebbe andata poi male. Se Antonio avesse studiato di più, avrebbe superato l'esame. Roberto si è comportato male perché credeva che avessimo parlato male di lui, ma non è vero. Credevo che foste andate in Italia l'anno scorso. Avrei detto che Luigi e Pierpaolo non fossero ancora tornati dalla Spagna. Se non avessi bevuto troppo ieri sera, oggi non avrei i postumi della sbornia. Non immaginavamo che fossi arrivato con l'aereo. Se Lucia non avesse risparmiato, non sarebbe riuscita a comprarsi la macchina. Se non avessimo preso il treno delle 2, saremmo arrivati in ritardo a Roma. Non pensavo che foste partiti con quel brutto tempo. Benché non avessero risolto il problema in tempo, sono comunque riusciti a trovare una soluzione. Riprendiamo la nostra sfida prima di concludere per bene la nostra lezione. Allora, qual era la nostra sfida all'inizio della lezione e anche in mezzo della lezione ti ho fatto un'altra sfida? Quali erano? La prima era dire in italiano: Ah, se eu tivesse estudado mais, eu teria passado na prova. Como você diria isso em italiano? Então, a gente viu uma frase bem parecida com essa, né, durante a aula. Ah, se avessi studiato di più, avrei superato l'esame. Então, se eu tivesse estudado mais, se avessi studiato di più, avrei superato, então teria passado na prova. E adesso la seconda sfida, te la ricordi? Allora, la sfida era tradurre e anche identificare qual è il problema qua in questa frase, no? Della nostra canzone di Lorenzo Baglioni, il congiuntivo. Se io starei con te, sarei felice. Então, o que eu comentei? Condição e consequência. A condição vem acompanhada do se mais o congiuntivo. A consequência vem acompanhada de um condicional, presente ou passado. E essa frase, o que está acompanhando se? Se eu estarei? Essa forma estarei está num condicional simples, então está bem errado. Tem que ser um conjuntivo. E qual seria? Então aqui eu tenho duas possibilidades. Eu posso dizer se estesse com te, sarei felice. Então, se eu estivesse com você, eu seria feliz. Então, estou dando essa possibilidade, não é? Estou falando, tentando cortejar, não é? Dando esse plano de possibilidade. Olha, se eu estivesse com você, eu seria feliz. Mas eu tenho também uma outra possibilidade, que aí engloba justamente o que a gente conversou na aula de hoje, que é o conjuntivo ultrapassado. Também daria para usar ele e dizer: se fosse stato con te, sarei felice. Aqui me indica que eu perdi a minha oportunidade, né? Lá atrás, em algum momento, sei lá, a gente se encontrou na balada e eu perdi a chance de ficar com você naquele momento. Agora eu tô te reencontrando e tô dizendo: ó, se eu tivesse ficado com você, eu seria feliz. Então, ó, se fosse stato con te, sarei felice. Então veja que muda, né? Porque eu estou dando uma anterioridade. Em cima ali, se estesse com te, me dá a possibilidade de ainda ficar com você. Se eu estivesse com você, eu seria feliz. Mas se eu digo se fosse stato con te, aí me indica que eu perdi a oportunidade, né? Então já passou. Então se eu tivesse ficado com você, aí eu seria feliz. Então veja que é por isso que a música diz: se tu avessi usato il congiuntivo ultrapassato con lei, non sarebbe andata poi male. Então o rapaz aí errou feio, né? Usou um se io starei ao invés de um se stessi ou se fosse stato, ok? Mas ó, fica tranquilo, tranquila, porque esses assuntos são mais avançados mesmo. E é aos poucos que eles vão se sedimentando no nosso interior e se transformando em conhecimento sólido, tá? Então é normal que no começo a gente estranhe um pouco, mas isso com o tempo vai se tornando bem mais fácil. Continua se dedicando, continua estudando, fazendo sua prática no Memorization Hack, que vai dar boa, com certeza. Benissimo, allora, abbiamo finito la nostra lezione. Ti lascio un gran bacione e ti ricordo, come ho già detto, la tua pratica del Memorization Hack, va bene? Ciao!